Let me begin by saluting you. I would like to thank you for your interest in meeting with us, and I wish you a pleasant stay here in Portugal. In view of parliamentary commitments, this meeting is going to end by about 3 p.m., as you know. I will make the presentation of the Portuguese parliamentary members, and then I'll give the floor to you. My name, as I said, I'm Filipe Neto Brandão. I'm the chair of the budget committee. Next to me is Mr. Alberto Fonseca from the Partido Social Democrat Party. He supports the government. Next to him is Mr. Sergio Avila from the Socialist Party, the main opposition party. And next to him, Mr. Eduardo Teixeira from Partido Chega. It's the third parliamentary group here in our assembly. We'll be speaking in Portuguese, so there's a translation, as you will easily understand it. Being in the Portuguese Parliament, we will use our people's language, as you surely understand. But I, nevertheless, I would like to address my thanks and my appreciation for this meeting. And as I told you, the floor is yours.
Thank you very much, Chair, for welcoming this mission of the OECD. Maybe to I will briefly introduce the team on the OECD side. So my name is Delphine Moretti. I'm a senior policy analyst at the OECD and the lead of the Working Party on Public Financial Management. And I am here with three colleagues, my colleague Aaron Rabbit, who is a junior policy analyst at the OECD, and two experts. Mr. Dirk Kran, with a former OECD official and former official of the Netherlands Ministry of Finance, and Mr. Carl Bergstrand, with an expert for the OECD and an official of the Swedish Ministry of Finance. They are both experts in medium-term budgeting, which is the topic for this discussion. We requested a meeting with the Commission in the context of a launch of a project funded by the European Union. This project is aiming at supporting the Ministry of Finance in improving the processes and institutions for medium-term budgeting, which concretely means improving the institutions and processes for the formulation of the former stability program, which is now becoming the medium-term fiscal structural plan, the major options bill, and the MTF. And as part of this meeting, we would like to ask the Commission whether, as part of their work and scrutiny of the budget documentation, they identified improvements needed to the processes, the transparency of the documentation, or any other area that you think the OECD mission should consider for providing its recommendations to the Ministry of Finance.
My colleague was asking me, ou melhor, eu disse que ia falar em português, portanto vou falar em português. O meu colega estava só a fazer referência se tinha questões. Ok. Eu estava a dizer que, como disse que ia falar em português, agora tinha-me esquecido e, portanto, vou fazê-lo. O meu colega estava apenas a questionar se tinham questões concretas a dirigir, às quais ele teria muito gosto em responder, ou se faria uma explanação, mas eventualmente seria mais útil fazer uma lançar da parte da delegação alguma questão em concreto que depois pudesse ser respondida. Faz favor.
Absolutely. So, our first question is in relation to the process for preparing and presenting to the Parliament the Major Options Bill and the MTF. As you know, these documents are presenting the forecast of the government for the expenditures over the next few years. And these documents are expected to set a ceiling for the aggregate level of expenditure at ministry level and at global level. We would like to hear from you, if possible, on the nature of the analysis that the Commission is doing on these planification documents, and whether the detail of the information that is provided in the document is considered useful by the Commission.
Olá, boa tarde, Sra. Delfino Moretti e Sr. Aaron Rabbit, Dirk Kahn, Carl Brangster, sejam bem-vindos. Eu começaria, eu diria que a minha intervenção não é propriamente muito abonatória deste processo, portanto vou tecer aqui algumas críticas no sentido de efetivamente melhorarmos este processo, porque é mais ou menos consensual e é já, é uma discussão já antiga que isto carece de uma melhoria severa. Eu começaria por dizer, para fazer aqui um pequeno enquadramento, que o novo quadro de governação orçamental europeia tem como único instrumento operacional um limite à despesa pública líquida de medidas discricionárias do lado da receita. Este limite, que é a trave mestra dos planos orçamentais estruturais nacionais de médio prazo, é apresentado aos Estados-membros em junho, negociado até outubro e estabelecido concomitante, no nosso caso, com a apresentação do Orçamento do Estado para o ano seguinte. Este limite é estabelecido com base numa trajetória de referência para 4 anos e este limite tenderá a determinar o facto da macro-restrição orçamental condicionante dos orçamentos do Estado. Está por definir a relação de condicionamento mútuo da trajetória plurianual da despesa do plano, dos planos orçamentais estruturais nacionais de médio prazo e o quadro plurianual de despesa pública. Uma segunda observação, entrando aqui um pouco mais em detalhe, este quadro plurianual de despesa pública deveria apresentar-se em clara conexão com as grandes opções, mas na realidade esta conexão não existe. Há, de um lado, um longuíssimo texto descrevendo as opções estratégicas de política, com quantificação de recursos a afetar essas opções, e depois o quadro plurianual de despesa pública, com limites de despesa por missão de base orgânica. A inexistência de ligação torna este quadro plurianual de despesa pública insuscetível de análise, escrutínio e apreciação. É um conjunto de números em contabilidade pública, cuja razão de ser é completamente opaca. Deu-se até o caso, agora recentemente, com a apresentação deste quadro, de ter sido originada uma discussão pública com notícias nos jornais e reações de alguns partidos completamente desfasada da realidade, por aquilo que direi exatamente de seguida na minha terceira observação. Os valores em contabilidade pública não estão consolidados. Assim, por exemplo, a despesa da Administração Central mais a Segurança Social será em 2025 de 425 mil milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 19%. E estes números são destituídos de inteligibilidade económica, portanto, são completamente desfasados daquilo que é a realidade e gerou aqui uma discussão pública completamente fora daquilo que é a realidade. Uma quarta observação, para dizer que quando o Orçamento de Estado é apresentado, não há qualquer conciliação entre os valores da despesa e o do quadro plurianual da despesa pública. E os valores constantes da administração pública, tanto em contabilidade pública como em contabilidade nacional. Deixar aqui uma nota final. O que de tudo isto resulta é que as peças do processo orçamental estão descosidas, estão desfasadas uma da outra. A intenção do quadro plurianual de despesa pública, sujeitar a construção do Orçamento de Estado a uma prévia fixação de objetivos estratégicos, refletida na afetação de recursos escassos, não se cumpre. Basicamente, não se consegue ler o quadro plurianual de despesa pública à luz das escolhas políticas e não se percebe nunca como, de facto, condicionou a estruturação do Orçamento do Estado. A desarticulação de peças do processo orçamental, que já era notória, veio apenas ser agravada com a introdução do Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo das novas regras europeias. Para terminar, o próprio Conselho das Finanças Públicas já há muito tempo que é bastante crítico deste contexto, desta realidade, e eu creio que numa necessária revisão da lei de enquadramento orçamental, nomeadamente pelas novas regras europeias que teremos de fazer, será um bom pretexto para também alterarmos esta situação. Muito obrigado.
Mr. Sérgio Ávila, please.
Muito boa tarde. O processo orçamental em Portugal foi alterado e atualizado no âmbito da alteração da Lei de Enquadramento Orçamental em abril de 2022. Esse processo visou compatibilizar as datas, precisamente com as datas da programação europeia. Em termos de legislação aprovada nesta Assembleia, o processo orçamental divide-se em dois grandes documentos, a Lei das Grandes Opções e o quadro plurianual da despesa pública. E é chamado, sabem, o Programa de Estabilidade. O Programa de Estabilidade para os 4 anos seguintes tem que ser remetido à Assembleia até ao dia 15 de abril de cada ano e tem que ser aprovado nos 10 dias seguintes para ser remetido à Comissão até ao final de abril. Em termos de datas e de calendarização, esta alteração legislativa que ocorreu há 2 anos, pretendeu corresponder efetivamente àquilo que é a compatibilização da legislação nacional com os timings em termos de europeus. Segunda questão, paralela a isto, tem a ver com o conteúdo da informação. E em termos de conteúdo da informação, é bom dizer que nós temos há um problema estrutural que tem a ver com o próprio que está a ser progressivamente tentado resolver, que é com mudança do sistema contabilístico da Administração Central. A introdução do CNCAP, que é o novo sistema contabilístico, que anualmente está a ser alargado a mais departamentos da Administração e tem como objetivo, do anterior governo e o atual mantém esse objetivo, estar complementado até 2027. Do ponto de vista de consolidação orçamental, e consolidação orçamental é uma coisa, a transformação de contabilidade pública em contabilidade nacional é outra, são duas coisas diferentes. Só em 2027, se for cumprido este prazo, é que Portugal terá a reestruturação completa do seu sistema contabilístico público, de forma a que se possa, por um lado, permitir a consolidação global de todos os serviços que têm características diferentes, mas também transformar a contabilidade meramente de caixa numa contabilidade patrimonial e que as variações patrimoniais, ou seja, que não seja indiferente aquilo que é a forma como o dinheiro é gasto, ou seja, a despesa pode ou não corresponder à mesma tipologia de variação patrimonial. E esse, por um lado, por via da consolidação, por outro lado, por via da recontabilização da ótica de despesa e de receita, é um processo que só em 2027 estará concluído. Aliás, esta reforma está a ser uma parte dela na componente do seu sistema de informática que está a ser financiada por PRR e é uma componente essencial para haver uma maior uniformização de dados. Segundo aspecto diferente, tem a ver com toda a, nós temos um processo orçamental que é feito em todo ele, a aprovação, quer do Orçamento de Estado, quer depois das contas, são feitas em contabilidade pública. Ora bem, a conversão de contabilidade pública em conversão em contabilidade nacional é uma competência que não está incorporada nos documentos a analisar. Ou seja, nós aprovamos saldos orçamentais, déficit ou superávit, que têm valores completamente diferentes daqueles valores que depois são refletidos em contabilidade nacional. Como sabem, é o Instituto Nacional de Estatística que depois faz o ajustamento da contabilidade pública e contabilidade nacional e apura no âmbito dos procedimentos de déficits excessivos nas duas notificações anuais o valor efetivo de saldo. O próprio relatório de execução orçamental mensal da Direção-Geral do Orçamento é feito em contabilidade pública e não há qualquer referência à componente, tendo em conta que neste momento o ajustamento de contabilidade pública em contabilidade nacional representa 0,8% do produto interno bruto de variação de saldo, a sua concretização ou não tem um efeito bastante significativo. Outra característica também do sistema da atual situação em termos de contabilidade pública é a divergência absoluta entre o saldo orçamental da Administração Central e o saldo orçamental da Segurança Social. Ou seja, na projeção orçamental para o próximo ano, por exemplo, nós temos um déficit da Administração Central, a Administração Central leia-se estrutura administrativa, de 1,8 pontos percentuais do PIB, com superávit de 2 pontos percentuais da Segurança Social. O que quer dizer que são os dois grandes sectores do Estado estão a ter trajetórias completamente divergentes do ponto de vista de evolução de resultados. Se não for permanentemente compatibilizados os dois e consolidados os dois, as análises que se irá ter são análises bastante diferenciadas da realidade global. É isto.
Thank you.
Thank you very much. So, this was very clear and comprehensive. What I understand from the answers to the question of the mission is that first there is an issue of fragmentation of the budget information, which has led, as you explained, to a misunderstanding in the media on the figures with regards to public spending when the last MTF was published. Then a connected issue is the lack of homogeneity in the accounting systems that are being used, which is making it difficult to reconcile the figures and to compare them. I understand that regarding the medium-term budgeting system, highlighted the lack of clarity on how the sailings for the future years are being determined. And also mentioned that there are often discrepancies between the sailings that were defined in the MTF and the actual figures in the budget without any explanation on the reason why there is such a difference or a discrepancy. So it seems to be the case that the clarity of the documentation could be improved, and also that there needs to be better explanation on how the sailings will determine the preparation of the annual budgets that follow and how binding they are with regards to the preparation of the future budgets. One additional question that I would have for you is what type of discussion the Parliament is having on the major options bill and the MTEF, whether there is a plenary session on these documents or whether these documents are discussed only in the Finance Commission. Plenary, okay. And both? Yes, of course, yeah. And do you feel like the quality of the information that is provided at the moment is sustaining a good discussion in plenary and in the commission? Do you think there is a need for more explanation as to what is the purpose of this document to guide the discussions of the parliament? Do you think there is an effort that needs to be made in this area?
The vision, the party that supports the government and the main opposition, maybe opposition first.
Há aqui dois níveis de questão. Há um nível de questão que eu acho que é estrutural do ponto de vista de função do próprio regimento da Assembleia. Nós dedicamos 55 dias à discussão do orçamento e dedicamos, por exemplo, à conta geral do Estado, que é o resultado, 36 minutos. Às grandes opções do plano, dedicamos 36 minutos. Ou seja, dedicamos incomparavelmente mais tempo às previsões do que aos resultados decorrentes do próprio orçamento. Como também dedicamos esse tempo, essa grelha, em relação às grandes opções. Ou seja, o planeamento a médio prazo tem muito menos tempo de atenção do que o orçamento de um ano. E isso é uma questão de funcionamento e inclusivamente de mediatismo, ou seja, não é minimamente mediático a discussão dos resultados, não é relativamente mediática a discussão das previsões a médio prazo, é apenas, também pela ordem do processo legislativo na Assembleia, a discussão do orçamento do ano. Segundo aspecto que eu penso que é fundamental e que nós não podemos ter dogmatismos. A legislação em Portugal e a Lei de Enquadramento Orçamental exclui dos tetos, a discussão é, deve ser até que ponto é que os tetos de despesa anual devem ser obrigatórios e a que nível de decisão devem ser obrigatórios. E até que ponto os mesmos são limitativos. E até que ponto que, e aí é que é o cerne da questão, uma coisa são decisões políticas, outra coisa é reflexo na despesa da conjuntura. E isso, essa diferença é fundamental. Uma coisa é respeitar durante um determinado período de tempo decisões políticas que levem à variação da despesa. Outra coisa diferente é limitar a despesa em termos de variação conjuntural. A legislação portuguesa nesta matéria, no quadro plurianual da despesa, aponta e muito bem um sector onde não há essa limitação da despesa, que é o setor da segurança social. Se houver uma conjuntura onde mais, em Portugal, o resultado global, como referi há pouco, o resultado global do saldo orçamental das contas em contabilidade nacional estão muito dependente e progressivamente cada vez mais dependente do saldo da segurança social. Como referi, para 2025 no Orçamento de Estado, a Administração Central prevê um déficit em contabilidade nacional de 1,8, que só dá um resultado positivo de 0,3, porque a Segurança Social tem um resultado positivo de 2% do PIB. Mas o que é que isto tem, qual é o peso é muito grande no resultado final. Mas não é essa a questão aqui nesta matéria, é que as despesas de segurança social têm uma forte componente que não são decisão política. O aumento da taxa de desemprego implica o aumento das despesas de segurança social, quer direta através das prestações de subsídio de desemprego, através de outras formas. Existe um conjunto de efeitos conjunturais que não são passíveis de decisão política, que leva aqui a resposta no âmbito do orçamento da segurança social. Não deve, o orçamento da segurança social está sob o limite de despesa, porque a decisão de variabilidade da despesa muitas vezes não tem a ver com decisões políticas, tem a ver com a resposta da estrutura de segurança social à conjuntura existente. E essa componente tem que ser, como está refletida na Lei de Enquadramento Orçamental Portuguesa, devidamente salvaguardada, porque senão pode-se entrar num extremismo que não leva à eficácia. Reforço que não estou a falar no domínio da compartimentar e cabimentar decisões políticas, estou a falar no domínio da variação da despesa em função da conjuntura.
Bom, eu começava por subscrever a generalidade dos comentários que aqui foram feitos, sublinhando, eu diria, o elevado escrutínio que existe no processo orçamental, como disse. Portanto, é um processo bastante longo, cerca de um mês e meio que estamos a discutir o orçamento. Depois, de facto, demoramos 30 e poucos minutos para discutir a execução. Porventura, esta grande discrepância resulta de merecer mais tempo discutirmos a execução. De facto, é feita num tempo muito curto e é aquilo que verdadeiramente importa. Mas, voltando ao processo orçamental, acho que é um escrutínio muito grande, é um tempo muito insuficiente, é um processo muito robusto e que, ao nível da... neste aspecto, a qualidade da informação é muito boa. Aqui acresce também a informação que nos é prestada, quer pela UTAU, quer pelo Conselho das Finanças Públicas, bem como todos os esclarecimentos também são prestados pelo Governo no âmbito das diversas discussões que ocorrem neste processo orçamental. Terminava sublinhando que, como referi inicialmente, há aqui um grande desfasamento entre aquilo que é também a informação das grandes opções com o tal quadro de despesa plurianual, que, digamos, uma coisa não bate com a outra.
Yes, if I can react to this, it's true that when we look at OECD good practices for budgetary governance, we generally advise that in a modern budget system, the balance of the work of Parliament between the multi-year budget plan and the annual budget be rebalanced, actually, and that the work of the Parliament does not focus only on the annual budget, but also deals very seriously with the setting of the medium-term ceilings. In fact, at the OECD, we consider that sound medium-term expenditure frameworks are frameworks where the ceilings are set in a binding manner for at least 2 years. So you know for 2 budget years what are going to be the allocations at a certain level. And as was mentioned during this discussion, the question is, of course, at which level the ceilings can be binding. What we see in countries that have strong medium-term expenditure frameworks is that there is a vote in Parliament on the budget envelope for between 20 to 30 policy sectors or policy areas or missions, depending the name a country is giving them. And these envelopes are set, taking into account the major policy options. And this is exactly where the link should be with major policy options. So let's say, for instance, which is something we've seen recently, that there is a defense investment laws that is passed, which is requiring to invest much more money in the sector of defense. There will be a discussion in Parliament in the spring, before the preparation of the annual budget, on what this means for the sailings of the various sectors, and basically the discussion will be on where should the resources be taken to give to this sector that needs more funding. And if you have this kind of advanced discussions on the budget envelopes for the main missions or policy sectors, indeed, then the discussion on the budget becomes much less important because a lot of the broad policy orientations have been already discussed in Parliament in the spring. And you don't reopen the sailings during the budget discussion. This said, as was also mentioned during the discussion, there are always some unexpected events. So when you set sailings, you have to allow for some flexibility to accommodate new developments, which is done with budget reserves or flexibility in reallocating within a certain envelope resources from one sector to another and with parliament approval. So what's important in the context of Portugal is that with the new economic governance framework at EU level, probably the importance of the MTF and the medium-term budgeting framework is going to increase. And therefore, the revision of the budget framework law next year will be important in setting the objective and the vision that the government and the parliament have for the medium-term budgeting framework going forward. An important part of this discussion is also whether the parliament will feel comfortable with shifting its role from discussing the annual budget to having a discussion in the spring on the budget envelope for the various sectors. So the way the medium-term budgeting framework is going to evolve in the future is also linked to the role that the parliament will want to have and how it sees tasks and function in approving the resource allocation at aggregate or at detailed level.
A última revisão que foi feita do ponto de vista da Assembleia da República sobre esta matéria clarificou aqui a obrigatoriedade a dois níveis, limite teto de despesa global e teto de despesa por por cada unidade orgânica no orçamento do ano seguinte face à aprovação do quadro plurianual da despesa pública. Ou seja, no fundo, o que o Parlamento neste momento decide é a definição do limite total de despesa e do limite por unidade orgânica, não só no ano em vigor, mas no ano seguinte. Sendo que a partir daí meramente tem um efeito não vinculativo, mas meramente indicativo. A definição que se faz é despesa total e despesa por unidade orgânica. Leia-se, em Portugal a organização assenta, altera-se e considera base orgânica a missão, o departamento tipo ministério. E depois isso implica alterações consoante os governos. A divisão do limite da despesa é tendencialmente por ministério, é esse que corresponde. E, no fundo, O que está nesta fase definida é a obrigatoriedade para o ano seguinte, mas há um aspecto aqui que torna a obrigatoriedade não obrigatória. É que no ano seguinte o Orçamento de Estado pode perfeitamente alterar o quadro plurianual ajustando-o à despesa. Ou seja, na prática o instrumento legislativo de obrigatoriedade não existe. É obrigatório se não for revisto. Portanto, no fundo não há obrigatoriedade na prática nenhuma. Por outro lado, aquilo que eu referi, a exceção que está contemplado no artigo 35, número 4 da atual Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada por esta Assembleia, é na ultrapassagem do limite de despesas quando elas decorram de prestações sociais na sequência da alteração da... Aliás, a terminologia que está na própria legislação é clara sobre esta matéria, que se encontra afetas pela posição cíclica da economia. E é essa a única exceção. Mas, é bom dizer que essa exceção pode ser excepcionada em qualquer limite de despesa, porque no momento da aprovação do Orçamento de Estado ou prévia, o quadro plurianual da despesa pode se ir ajustando, resultando que essa limitação não é limitação. Há aqui duas reflexões a fazer, se devemos ir para além do limite de despesa por unidade orgânica, que é tendencialmente Ministério, e se o grau de obrigatoriedade desse limite deve se alargar no tempo, se a unidade orgânica Ministério é a solução, poderá haver outras, por funções de Estado, por outro tipo de tipologia. Uma daquelas que existem neste momento é a despesa total e a por Ministério ou por no ano seguinte, vinculando apenas o ano seguinte, mas sempre com esta ressalva que o Orçamento de Estado do ano seguinte, se alterar o quadro que está em vigor, é o quadro alterado, portanto, na prática, ter o ano seguinte ou não ter, se quiser, em termos práticos, não sei se me estou a fazer perceber, é a mesma coisa. Acho que, do ponto de vista de planeamento de médio prazo, temos que ir muito mais além. Mas reforço a segunda questão, que para mim é a principal preocupação. Enquanto não convertermos em todos os documentos que aqui aprovamos, do ponto de vista mesmo de mapas orçamentais, o sistema de contabilidade pública em contabilidade nacional, tudo isto, não há instrumentos que permitam. A Assembleia aprova um orçamento em contabilidade pública, ponto. O que aquilo que a Assembleia aprova não tem nada a ver com o saldo orçamental que depois é apresentado no final do ano considerado em contabilidade nacional. A transformação de contabilidade pública em contabilidade nacional é uma página de relatório que em Portugal volta a valer 0,8% do PIB em ajustamentos positivos. O saldo em contabilidade pública é pior que o saldo em contabilidade nacional em 0,8% do PIB e depois há um quadro que diz como é que se vai transformar um no outro. Mas não há nada que se aprove que evidencie essa transformação. Essencialmente tem a ver com o efeito de resultados de empresas públicas, aumentos de capital social de empresas públicas, o acréscimo de juros, etc, etc, que são coisas que não estão a ser aprovadas nem a ser refletidas para a Assembleia. E que ao longo do ano nunca são monitorizadas. São apenas avaliadas, apuradas pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal nas notificações de procedimento de déficit excessivo no ano seguinte. Ora bem, se este problema não for resolvido à partida, nós não estamos aqui a aprovar nada que corresponda ao resultado de conta. Pode-se aprovar a despesa, mas se aprovas a despesa em contabilidade pública, não tem nenhum efeito, pode não ter efeito ou não na contabilidade nacional. Enquanto não se converter todos os resultados em contabilidade nacional, tudo isto, todos os outros níveis de controle perdem-se à partida.
É a minha opinião e julgo que é bem visto por todas as forças políticas este esforço, este caminho que poderemos fazer de que o Parlamento, entre aspas, se autovincule a compromissos de médio prazo. Portanto, em vez de estarmos constantemente, ano após ano, a definir novas regras, existir cada vez mais, com estas leis de programação de investimento, um maior compromisso com metas para médio prazo, e com isto estamos a reduzir a preponderância, o peso da natureza conjectural do Orçamento de Estado. Portanto, em cada ano o Orçamento de Estado estamos muito focados naquilo que vamos fazer no ano seguinte. Porventura, e eu penso que isso será positivo se conseguirmos reforçar este peso dos compromissos que assumimos para os anos seguintes, de certa forma já há alguma previsibilidade e estabilidade naquilo que acontece nos orçamentos dos anos seguintes.
Very quickly, because I see we are reaching the end, I want to react to your very important points and yours. So I understand that you say the Parliament is spending a lot of time discussing a small part of public expenditure, and actually the drivers of what might be a surplus or a deficit are more located in social security, which is part of the MTF, but is not the heart of the discussion of the Parliament. So I hear in what you say the fact that the discussion of the Parliament should shift to the discussion on the broad picture of the public finances that includes the social security, and that the discussion that is focused only on the state budget is not enough actually to get a sense of what's going to be the fiscal path and the fiscal situation going forward. I also understand in what you say that the question of the reliability of the forecast on social security spending is extremely important for understanding what are going to be the fiscal constraints on the other spending of the general government. So the quality of the forecast on mandatory expenditure, social security spending, is very much something that is conditioning the quality of the discussion on state expenditure. I don't want to take too much of your time, but I have to say these problems that you're describing, we are seeing in a lot of OECD countries, and they require to change in a very significant way, very often, the traditional budget systems, in the sense that a lot of countries have decided to have a discussion in the spring on a document, an MTF, that is showing the expenditures for the whole of general governments, including social security spending. They have special procedures for forecasting social security spending. This can be done by an independent fiscal institution, or there can be special rules regarding the savings for mandatory expenditure and for the other type of expenditures. We are continuing our discussions this week as part of this fact-finding mission, and in our report we will formulate recommendations on how the challenges you've been highlighting could be addressed in the context of Portugal. And to conclude, I would like to thank you. I think you've presented a very comprehensive picture of the challenges you're facing. What you say is very much consistent with challenges we've seen in other countries, and I hope this project will help assessing the range of solutions that could be considered by the Ministry of Finance for improving the role of the medium-term budgets in Portugal's public financial management framework. Thank you.